CBN Vale do Iguaçu. Giro CBN Esportes. A programação esportiva local e regional. Com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes. De segunda a sexta. Apresentação: Ricardo Silveira.
Olá, muito boa tarde a você. 15 horas 37 minutos, 15h37. Giro CBN Esportes no ar a partir de agora aqui na CBN Vale do Iguaçu. E até as 4 da tarde seguimos juntos, conferindo o que é destaque no esporte local, nacional e internacional. Dudu Guerreiro, boa tarde. E o seu destaque para hoje, hein, Dudu?
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Meu destaque é a Copa do Brasil de 2021. Lembrando que a Copa do Brasil 2020 nem terminou ainda. Teremos o segundo jogo da final no próximo final de semana, no próximo domingo. Mas, neste momento, está acontecendo o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2021. E a gente vai repassar aí os principais confrontos. Porque tem uns jogos aí que a gente não faz nem questão muito de informar aí. Porque o futebol aí de nível técnico bem abaixo.
Lembrando que as equipes que disputam a Libertadores da América não fazem parte, né, desse primeiro momento da Copa do Brasil. Também informações do Campeonato Paranaense, rodada prevista para esta semana suspensa pela entidade máxima do futebol do estado. Também vamos falar do Campeonato Catarinense, que teve jogos suspensos, né, neste fim de semana em razão da pandemia. E muito mais para você a partir de agora no Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
Bom, ontem a KU União da Vitória confirmou mais um reforço, né? O Fernando Herrmann, fixo, jogador experiente, vice-campeão do mundo com a seleção brasileira no Mundial de Futebol de Salão em 2019 lá na Argentina. Hoje, pelo menos, até então, né? Nenhum outro reforço foi confirmado pela diretoria, que segue o seu trabalho de convidar os patrocinadores e também anunciando gradativamente os atletas. E até mesmo o início dos treinamentos da delegação não está definido, né? Porque depende aí da evolução da pandemia. O Campeonato Paranaense já teve a rodada suspensa, então vamos aguardar aí os próximos decretos, né, por parte do governo do estado, que é dito o ritmo também do funcionamento das coisas, enfim, da realização das mais variadas atividades. Então a KU, por enquanto, nos bastidores, seguindo a sua preparação para a chave bronze do Campeonato Paranaense de Futebol. Com relação ao Campeonato Catarinense de Futebol de Campo, a KU de Futsal, né? O Futebol de Campo de Santa Catarina, os jogos do fim de semana, né? Ainda não foram confirmadas novas datas pela dificuldade que a Federação Catarinense, não só a Federação Catarinense, mas a do Paraná também, para encontrar datas para a reposição desses confrontos. Santa Catarina, dos 5 jogos previstos, 2 acabaram não acontecendo, seguindo os decretos do estado e também as administrações municipais, em razão do número considerável de casos da Covid-19 nesses municípios, acabou determinando a suspensão desses jogos. Então a Federação Catarinense terá uma tarefa complicada para encontrar novas datas para a sequência do Campeonato Estadual. E em Santa Catarina, Dudu e ouvinte da CBN, por enquanto, até acessando agora o site da Federação do Estado de Santa Catarina, confrontos para este meio de semana confirmados, inclusive com a definição de arbitragem, né, para esses confrontos de meio de semana do catarinense. Então amanhã, 8 da noite, Marcílio Dias e Próspera, a equipe do Avaí, tendo pela frente o Figueirense, clássico, às 8h30 da noite. Na quinta-feira, às 7 da noite, Criciúma e Chapecoense. 4 da tarde, o jogo entre Metropolitano e Joinville. Às 5 horas, Concorde e Brusque. E às 4 da tarde, Juventus e Ercílio Luz. O que aconteceu de alteração na rodada do catarinense foram mudanças de horários. Alguns jogos que estavam previstos para acontecer no período da noite foram antecipados para o período da tarde, né? Então tem confrontos às 4 horas, às 5 horas, na quinta-feira, justamente, né, para pegar o horário de trabalho, né, e evitar que algum torcedor possa ter alguma concentração a bares ou algum restaurante que está aberto no estuado de Santa Catarina. Mas sempre tem aquele, né, que consegue um espacinho na agenda, né, para poder acompanhar alguma movimentação esportiva no período da tarde. Não tem aqueles torcedores que à tarde, né, contam com a colaboração dos patrões, né, para ir nos aeroportos, aí fazer protestos. Então vai ter algum torcedor ou outro que vai acabar, de alguma forma ou outra, dando um jeito aí de acompanhar esses jogos. Mas de Federação Catarinense é isso. Manutenção da rodada para este meio de semana. E a única coisa que alterou foram, a única coisa que teve alteração foram os horários de alguns dos jogos, em especial na quinta-feira. Em contrapartida, no Paraná, o campeonato estadual começou no fim de semana, eram 6 jogos previstos, somente 2 aconteceram. O empate entre o Operário de Ponta Grossa e Azures e a vitória do Cianorte diante do Atlético, atual campeão paranaense. Os demais jogos foram suspensos, seguindo os protocolos do estado e também as determinações das prefeituras desses municípios. E ontem, a Federação Paranaense havia confirmado a suspensão do jogo entre Paraná e Londrina, que estaria acontecendo hoje, às 9h15 da noite, no Dorival de Brito e Silva, em Curitiba. Porém, os demais jogos, na quarta e na quinta-feira, tiveram o mesmo destino, a suspensão. Nós vamos conferir agora uma reportagem do Anderson Luiz, lá da Rede Aerp, trazendo os detalhes do que ficou decidido lá na Federação Paranaense de Futebol.
A Federação Paranaense de Futebol suspendeu a segunda rodada do Campeonato Estadual. A decisão ocorreu após o Ministério Público recomendar para 4 cidades que receberiam jogos para que os mesmos ocorressem. Em nota, a FPF informou que a segunda rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da Primeira Divisão, temporada 2021, que deveria ocorrer nos dias 2, 3 e 4 de março de 2021, foi adiada devido ao Decreto 6.983/2021 do Governo do Estado. O grande motivo é a mudança no decreto estadual que proíbe as atividades não essenciais. Jogos adiados da segunda rodada: Paraná Clube Londrina, Rio Branco e Cianorte, Azures e FC Cascavel, Cascavel CR e Toledo, Maringá e Coritiba, Atlético e Operário. A CBF defende que a volta do público para acompanhar as disputas dos campeonatos nacionais nos estádios só deverá acontecer quando a população for imunizada contra a Covid-19. Por isso, as restrições impostas desde o ano passado vão continuar por tempo indeterminado. O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, afirmou que hoje não é possível se falar sobre a volta do público e que o movimento é exatamente ao contrário, com vários estados e municípios em lockdown. A volta dos torcedores é algo que está muito aquado para a vacinação. E acontece nesta terça-feira, na sede da CBF, o sorteio que vai determinar os primeiros confrontos da Copa do Brasil de 2021. Ao todo, 80 times participam da primeira fase. Eles estão separados em 8 grupos com 10 cada, de acordo com o ranking nacional de clubes. As partidas dessa fase serão disputadas em jogo único, com mando do time menor ranqueado. 6 equipes representarão o futebol paranaense, sendo 5 nesta primeira fase: Cianorte, Coritiba, FC Cascavel, Operário Ferroviário e Paraná Clube. O Atlético entra na competição a partir da terceira fase. A Copa do Brasil se inicia no próximo dia 10 de março. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Tá aí as informações do Anderson Luiz, lá de Curitiba, trazendo a confirmação, né, do adiamento, da suspensão dos jogos do Campeonato Paranaense de Futebol. Problema à vista, né, Dudu, para a Federação Paranaense e para a Federação de Santa Catarina, com essa questão de suspensão de jogos aí dos seus estaduais, né?
Realmente é um problema aí que dificilmente vai ser encontrada uma solução por conta do calendário apertado que a gente tem. Os estaduais, né, na verdade, os estaduais, né, de uma maneira comum nos últimos anos, aconteciam sempre na última semana do mês de janeiro, na primeira semana do mês de fevereiro. Agora a gente já teve início no final de fevereiro, agora praticamente no começo de março. Então, pelo menos um mês de atraso. E agora as rodadas vão ser atrasadas, né? Jogos adiados da primeira rodada, 4 jogos adiados, agora a segunda rodada adiada, falando particularmente do campeonato paranaense. E depois vai ficar complicado encontrar a data para refazer esses jogos, vai atrasar completamente a competição, vão ter início as competições de nível nacional, como o Campeonato Brasileiro de Série A, B, C, D, que todas as equipes paranaenses disputam, praticamente todas as equipes que jogam a primeira divisão estão na disputa de uma competição nacional, até a Copa do Brasil, né, como eu informei, está tendo neste momento sorteio, e isso vai complicar muito, principalmente para as equipes de menor porte, né, as equipes que não têm tanto investimento, que não contam com um elenco tão cheio de atletas. Por exemplo, um Atlético Paranaense não terá um problema muito grande, porque vai jogar com um time aspirante. Então os profissionais estão em folga e depois retornam para as principais competições que a equipe vai disputar, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. O Curitiba, até o Paraná Clube, que vai disputar a Série C, ainda assim conseguem ter um elenco mais recheado de jogadores, mas as equipes de menor porte ficam à mercê de uma decisão da federação em conjunto com uma CBF, né, no caso de equipes que disputam competição nacional, para que haja uma compreensão e o calendário seja esticado ainda mais. Portanto, só se houver uma decisão semelhante ao que aconteceu em 2020, de que a temporada 2020 ultrapassou aí o ano para 2021, como aconteceu, e terminamos a temporada 2020 nesse ano. Então só assim essas equipes menores vão conseguir encontrar aí datas para disputar nas competições, senão elas certamente serão as mais prejudicadas.
Até a mudança, né, de calendário, diminuir datas, foi cogitado, mas rechaçado de início, né, por parte das federações, em razão de contratos, né, com patrocinadores, muitos estaduais com contratos, direito de televisão também, né, já com valor fixado aí pelo número de jogos. Então complicou bastante nesse aspecto. Mas o bom poder ter prevalecido, né, os valores poderiam ter sido transferidos para o ano seguinte. Até mesmo uma possível suspensão dos estaduais, os contratos que estariam valendo para esse ano, automaticamente ficariam para o ano que vem. Poderia ter sido encontrada uma alternativa, né, para amenizar o cansaço dos jogadores com um ritmo considerável de jogos, mas aí também é aquela questão, né, Dudu? Os times grandes têm esse cansaço e os times pequenos, que não tinham calendário. Então esses aguardam em muito o campeonato estadual para poder ter algum tipo de receita e revelar jogadores. Então são vários aspectos que precisam ser analisados, né?
É interessante também, até porque antes do programa eu conversava com o nosso colega, né, o Marcelo Maltauro, e a gente discutia até uma possibilidade que seria, acho que, interessante para as equipes grandes e para as equipes pequenas. Um campeonato mais enxuto, de um mês, 45 dias, faz uma fase de grupos, classificam os dois melhores de cada grupo para a semifinal. Só jogos de ida na fase de grupos. Seria bom para as equipes pequenas, por quê? Campeonato tiro curto, um mês, só um mês de salário para pagar. Não precisa pagar 3, 4 meses de salário, né, que acaba pesando mais. Para as equipes maiores, melhor ainda também, porque disputaria um campeonato mais curto e depois já voltaria a atenção, claro que é para as prioridades, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, no caso do Atlético Paranaense. Eu acho que ficaria bom para todo mundo, mas precisava acontecer essa iniciativa da Federação Paranaense. Porém, a Federação só está preocupada aí, talvez, com outras situações, e por isso que as equipes acabaram, todas elas, saindo prejudicadas.
Então, a rodada do Campeonato Paranaense suspensa a deste meio de semana. Do fim de semana é uma outra situação, mas seguindo o protocolo do Estado, né, o decreto do Estado, que está em vigor até a segunda-feira, a tendência é que a rodada do fim de semana tenha o mesmo desfecho, a sua suspensão. Aí um problema ainda maior para que a Federação Paranaense possa desenvolver aí nas próximas semanas. 13h50, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho falar de futebol nacional, sorteio, né, da primeira fase da Copa do Brasil e muito mais informação para você. Até já.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
13h53, estamos de volta com o Giro CBN Esportes nesta terça-feira, e de imediato, informações do futebol paulista para você.
Ariel Rolan chegou ao Santos consciente dos desafios que irá enfrentar. É o que ficou claro na entrevista de apresentação do novo treinador do Peixe. Nossa força está nas categorias de base e no desenvolvimento dos jovens jogadores do clube. Assim disse o argentino. Rolan quer ir incorporando aos poucos esses atletas que vêm dos times inferiores do Peixe com o elenco principal. Aposta na formação de atletas está muito longe de ser novidade no Santos. Ela é intensificada em 2021, devido às fragilidades econômicas do alvinegro praiano, que ainda está proibido de contratar jogadores por causa de dívidas do passado. Ariel Colan começa a comandar o Santos em treinamentos nesta terça-feira e a estreia em jogos será sábado contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Paulistão Sicredi, 3 dias antes da estreia na fase preliminar da Libertadores contra o Deportivo Lara, da Venezuela, na Vila Belmiro. Antes, o Santos encara a Ferroviária nesta quarta-feira na Vila Belmiro. O alvinegro praiano será comandado mais uma vez pelo auxiliar técnico Marcelo Fernandes, que voltará a levar um time muito jovem. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, irá preservar alguns ou todos os titulares na estreia do Alviverde no Campeonato Paulista. O Palmeiras visita o Corinthians na Neoquímica Arena nesta quarta-feira a partir das 19h. Abel já havia indicado na semana passada que começaria o estadual com jovens e atletas pouco utilizados. No domingo, o Palmeiras será campeão da Copa do Brasil se não perder para o Grêmio. Os laterais Fagner e Fábio Santos devem reforçar o Corinthians no clássico após terem sido desfalques no empate com o Bragantino. Na busca por diminuir seu elenco, o alvinegro paulistano liberou o volante Ederson para o Fortaleza e o atacante Jonathan Cafu para o Cuiabá por empréstimo. O atacante Gonçalo Carneiro saiu do São Paulo 1 mês antes do fim do contrato dele. O uruguaio não será aproveitado pelo técnico Hernan Crespo e não faz mais parte do elenco tricolor. Carneiro chegou em 2018, marcando 2 gols em 34 jogos. De São Paulo, Vinícius Moura.
Tá aí os detalhes do futebol paulista nesta terça-feira. Uma semana de clássico, né, Dudu, no Campeonato de São Paulo. E uma possibilidade aí de uma equipe alternativa. Do Palmeiras é praticamente certa, né, em razão da final da Copa do Brasil. Mas deve acontecer o mesmo com o Corinthians. Uma suspeita de surto da Covid-19 antes do derby. Corinthians aguarda os resultados, hein?
É, novamente acontecendo isso. Já tivemos pelo Campeonato Brasileiro, né, uma situação semelhante acontecendo no Corinthians, né, um surto de coronavírus na ocasião. É, se não estou enganado, ainda muitos casos foram realizados o primeiro teste, onde cerca de 10 a 12 casos foram dados como positivo, e depois foram realizados novos testes e aí deu negativo. Então os jogadores perderam uma partida do Brasileirão, se não me engano, foi Corinthians e Fortaleza, e depois para os outros jogos eles retornaram. Mas nessa situação complica muito para o Timão, que só tem aí 18 atletas inscritos numa lista A e depois tem uma lista de suplentes com 11 atletas. A gente ainda não tem a dimensão, né, o total de atletas que podem estar contaminados, mas dependendo, o Corinthians pode não ter nenhum número suficiente para entrar em campo contra o Palmeiras, o que acarretaria um problema muito maior e até uma possibilidade de adiamento do jogo. O Palmeiras, como a gente sabe, vai mandar um time bem modificado, com jogadores aí que são pouco utilizados pelo técnico Abel Ferreira. Provavelmente o Luan deve estar nesse porque o Luan, né, foi expulso na Copa do Brasil, mas o restante jogadores aí bem jovens e que não tiveram tanto espaço até agora. E acaba diminuindo o tamanho também do clássico, né? Um Corinthians e Palmeiras, né? Foi decisão do último Campeonato Paulista, um jogo que marcou aí nos últimos anos muitas partidas equilibradas e que a gente deve ter um jogo aí com nível técnico bem abaixo, né? Com jogadores aí da base. E o próprio interesse dos times é bem menor, né? Um jogo de segunda rodada de Campeonato Paulista, o Palmeiras em meio a uma decisão de Copa do Brasil, um título nacional, e o Corinthians no início de temporada tentando recuperar, né, a temporada, já que 2020 não foi das melhores. Então acho que até o ânimo dos jogadores acaba diminuindo.
É, então o Corinthians aguardando, né, os resultados desses jogadores para confirmar ou não, não é, a contaminação pelo coronavírus, mas o que tudo indica, não é, que o jogo acabe acontecendo mesmo. E os jogadores do Corinthians sejam atletas da base, né? Jogadores que jogam, vem tendo a oportunidade em um clássico desta dimensão e um clássico bastante esvaziado, sem os principais jogadores das duas equipes. O pensamento do Palmeiras para o domingo na final da Copa do Brasil. Copa do Brasil 2020 ainda não acabou, mas a de 2021 começa hoje com o sorteio. E alguns confrontos já foram definidos, né, Dudu?
É, a gente chama mais atenção para os jogos envolvendo as equipes de Série A, porque tem 40 confrontos, são 80 equipes nessa fase inicial.
E tem alguns confrontos ali que
fica complicado, né?
É complicado, né?
A gente sabe que são equipes que não vão muito longe na competição, mas destacando as equipes de Série A, o América Mineiro enfrenta o 13 da Paraíba, o Cuiabá enfrenta o Sergipe, também não é da Série A, mas é um time com uma expressão, com uma história muito grande, o Botafogo, do nosso amigo Beto Reolão, enfrenta o Moto Clube do Maranhão, destacando então o adversário do Botafogo. O Corinthians também, porque seu adversário será o Salgueiro. Então o Salgueiro do Pernambuco enfrenta o Corinthians, o timão que a gente falou agora há pouco, que vive esse surto de Covid-19. O Bahia enfrenta a equipe do Campinense, da Paraíba. Temos também o adversário definido, por exemplo, do Juventude, outra equipe de Série A, que inclusive ontem perdeu para o Internacional na primeira rodada do Gauchão, foi do 1-0 para o Internacional no Beira-Rio, o Inter jogando com uma equipe bem jovem. O Juventude enfrenta o Murici de Alagoas, não é o Murici Ramalho, é o Murici de Alagoas, o adversário do Juventude nessa primeira fase da Copa do Brasil, Atlético Goianiense e Galvez do Acre. Temos também, como eu falei, Corinthians e Salgueiro, do Pernambuco, destacando o adversário do Vasco, é a Caldense, de Minas Gerais. É um confronto paranaense, né? Não é equipe de Série A, mas é um confronto paranaense Cianorte e Paraná Clube. Então, as equipes que vão se enfrentar aí no Campeonato Paranaense se enfrentam também então, na Copa do Brasil. Tem Caxias e Fortaleza. Podemos destacar aí também o confronto do Operário de Ponta Grossa, a equipe da segunda divisão, enfrenta o Juventude do Maranhão. Então essas são as principais partidas, tem o Cruzeiro também que enfrenta o São Raimundo.
Lembrando que os times que disputam a Libertadores da América entram só à frente, né? Lá na fase de oitavas de finais, né, da Copa do Brasil, então serão esses primeiros confrontos aí envolvendo equipes que não estiveram bem colocadas aí nos campeonatos nacionais, né, Dudu?
No caso as equipes que vão disputar a Copa do Brasil... Então, como você destacou, além delas, tem a equipe que foi o campeão da Série B, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Copa Verde. Então, a Chapecoense, campeão da Série B, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste e o Brasiliense, campeão da Copa Verde. Então, eles entram somente na aula de final, assim como o Atlético Paranaense, que não foi para Libertadores, mas por conta do ranking dele na Série A foi o nono colocado. Então, ele também só entra nessa fase de oitavas de final.
Então essa composição aí da Copa do Brasil, a edição 2020 termina no domingo, mas também já é um indicativo aí de como será a competição no ano de 2021. Mais um detalhe aí, Dudu?
Só corrigindo, Ricardo, é na terceira fase, então é uma fase antes das oitavas de final. Então agora, antes elas precisariam realizar só 4 jogos, né, para chegar numa decisão, agora são 5 jogos. Então eles entram na terceira fase da Copa do Brasil, então melhora um pouquinho, né, não facilita tanto para essas equipes.
É, a CBF aumentou uma data ainda para essas equipes ainda, né? E futebol brasileiro, hein? Valeu, Dudu. Obrigado e até amanhã.
Valeu, Ricardo. Abraço a todos. Até amanhã.
Amanhã estaremos de volta ao vivo a partir de 13h30 da tarde aqui na CBN. Um grande abraço e até lá.